A gente tem falado aqui nos domingos sobre as últimas palavras que Jesus proferiu no ato da crucificação. Durante a crucificação, Jesus expressou 7 frases. Nós já trabalhamos 2 delas. Frases curtas, frases diretas, mas que comunicam grandes verdades vindas do Senhor. E louvado seja Deus, porque isso foi registrado e vem atravessando os séculos. E hoje nós podemos ler essas palavras e sermos alcançados por ela. A primeira fala, só para lembrar, de Jesus na cruz, assim que ele é crucificado, é a famosa frase: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Está lá em Lucas 23, verso 34. Dissemos então que aqui está uma oração feita na cruz. É uma oração benevolente em favor daqueles que eram agressores de Jesus. E aqui, então, a crucificação nessa oração, ela ganha um novo ar de perdão e graça. A segunda frase que nós já falamos é a frase que Jesus diz para aquele bandido que se arrepende ao lado dele, pede perdão. E Jesus fala assim: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Aqui não é uma oração, aqui é uma afirmativa. Na verdade, uma afirmativa muito categórica em resposta a um pecador arrependido. E nós aprendemos então com essa segunda frase, certeza e a convicção de salvação. Quem nos dá a convicção de salvação é o autor da salvação. É Jesus, é ele que garante. Eu lhe garanto. Hoje estarás comigo no paraíso. Então nós aprendemos com essas duas falas que a graça salvadora de Jesus, ela vem garantindo a vida eterna naquele momento onde o local era maldito, o momento era de maldição. Jesus então, com essas palavras, ele vem subvertendo, ele destrona aquele local separado para a maldição, para a morte, onde reinava essa acusação. Jesus, então, com essas palavras, ele vai mudando aquele local. As falas de Jesus, simplesmente, amados, poderosas que são, elas quebram aquele lugar maldito, tornando-o bendito para todos nós. A cruz foi maldita para o nosso Senhor, e porque ele cumpriu tudo, ela se tornou bendita para nós. Por causa de Jesus, amados, a crucificação daquele local, esse ato, nunca mais foram mesmos. Aquela sexta-feira mudou o entendimento do que é amor, do que é doação. Por isso que a crucificação de Jesus constrange o mundo até hoje. A crucificação é um escândalo para a humanidade. Como diz Paulo, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não creem. Por quê? Porque algo inédito estava acontecendo ali. E nunca mais algo foi tão marcante como aquela sexta-feira. Então essas duas palavras, essas duas frases, duas falas de Jesus, nós aprendemos sobre perdão e graça, certeza e convicção de salvação. E hoje nós queremos avançar um pouco mais, se Deus assim permitir, visitando, e se Deus permitir, como disse agora, sermos visitados pela terceira fala de Jesus. Então eu queria convidar você a ler comigo mais uma vez uma passagem do Evangelho que está em João 19, a partir do 23. Evangelho de João, capítulo 19, a partir do 23. Assim se expressa a palavra do Senhor conforme o evangelista João. Tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, para cada soldado uma parte. Tomaram também a túnica. Ora, a túnica não tinha costura, sendo toda tecida de alto a baixo. Pelo que disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes. E de fato, os soldados assim fizeram. Estavam em pé junto à cruz de Jesus sua mãe, e a irmã de sua mãe, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e ao seu lado, ao lado dela, o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Então disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Até aqui, que Deus abençoe essa palavra que é dele, no seu, no meu coração, e vamos orar para que ela frutifique de acordo com o desejo dele. Pai, a gente segue aqui nessa celebração com muito temor diante da tua palavra, porque nós cremos que do Senhor vem a vida mesmo, como acabamos de cantar agora. Deus, e que aquilo que o Senhor tem reservado para nós, que o Senhor possa nos surpreender de forma sobrenatural, que o teu Espírito Santo fale conosco, apesar da minha limitação aqui, Pai. Senhor, ser gracioso conosco, em nome de Jesus. Amém. Nas outras mensagens, nós discorremos um pouco mais sobre a crucificação. Se você, por acaso, tem alguma curiosidade sobre o que nós falamos nas outras frases, fica registrado aí no YouTube, também no Spotify, essas mensagens. Mas a crucificação, pelas evidências históricas, indica que tudo começou com os persas. Mas quem de fato trouxe a crucificação e acabou também trazendo para o império foi Alexandre o Grande. Mas os romanos, eles fizeram algo extremamente muito mais elaborado. Basicamente, os romanos aprimoraram o que seria a execução pela crucificação. Os romanos conseguiram ainda aprimorar aquela prática de horror, elevando ainda o grau de sofrimento, inclusive trazendo um grau de espetáculo. A crucificação no Império Romano ganhou um ar de espetáculo, de rigidez, de horror, que até então não tivera antes. A crucificação, amados, nunca tinha sido tão cruel quanto no tempo do Império Romano. Ou seja, primeira lição para nós aqui, Jesus, ele é crucificado no mais sofisticado processo de tortura e humilhação fabricado pelo homem. O sofrimento de Jesus foi intenso, não foi apenas algo aparentemente. Tem muita gente que acha que Jesus não sofreu tudo aquilo. Eu me lembro quando foi lançado o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Teve gente que achou que foi uma carnificina, que saía do cinema sujo de sangue. Mas a ideia do Mel Gibson era exatamente mostrar como era cruel a crucificação. O sofrimento de Jesus ele foi intenso, e quando ele vai proferir essa terceira fala, ele já tinha experimentado muita zombaria, muita tortura. O ritual já tinha sido executado em Jesus. E ali, naquele contexto de aflição, tormento, de martírio físico e martírio emocional, após ele garantir vida eterna a um moribundo ao lado dele na cruz, que pediu misericórdia. Um pouco antes, quando ele rogou perdão pelos seus algozes. Agora, Jesus, ele dá atenção num ato assim, como eu disse já na abertura, né? Uma frase curta, num lápis de tempo. Jesus, ele dá atenção aos mais próximos dele. Quem eram os agressores de Jesus? Não era do círculo de Jesus. Estavam ali cumprindo a missão deles de forma cruel. Quem era o ladrão da qual ele perdoou? Também não era do círculo de Jesus. Jesus o perdoa e Jesus garante a salvação àquele moço. Agora, Jesus dá atenção na terceira frase dele, em particular à sua mãe e ao discípulo amado João, pessoas próximas de Jesus. Pelo texto bíblico, você começa a perceber que Jesus chamou 12 homens para caminhar com ele. Desses 12, que depois cresceram, tiveram 70, tiveram 120. Mas dos 12, 3 eram mais próximos de Jesus. E dos 3, João era o mais próximo de Jesus. Então, naquele momento, Jesus estava diante, vamos chamar assim, das pessoas mais queridas, mais próximas, que mais caminharam no coração de Jesus. Estava ali Maria, a mãe, e João, o discípulo amado, assim chamado, inclusive nas Escrituras. A terceira fala da cruz, ela vai então criar um diálogo sobre o cuidado. E isso vai reverberar profundamente sobre duas palavras que eu coloquei no título da mensagem de hoje, que é adoção e redenção. Adoção aqui, adoção mútua, de cuidado mútuo, e uma redenção também mútua. Não é, amados, apenas um cuidado qualquer, não é simplesmente algo superficial, uma frase. É muito mais profundo que isso. É um chamado para um momento difícil de luto e sentimento de abandono. Talvez, humanamente falando, talvez, possivelmente seja, para nós é a perda de pessoas muito próximas. Uma mãe que perde um filho, enfrentar o luto não é coisa simples. O luto, inclusive, ele faz parte do nosso processo de encarar uma realidade de perda. Um pai que perde um filho que perde um pai. Não é simples, e você sabe disso. Com certeza você já passou um momento de luto mais próximo ou mais distante, mas com certeza. E nós estamos aqui diante, então, de um caso de extremo sentimento de perda, porque estava ali diante dessas duas pessoas queridas, a partir de alguém, de uma forma cruel e imerecida. Lembrei aqui do filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Se tem algo que eu gosto daquele filme, é que o Mel Gibson ele coloca flashes de lembrança durante um filme. Talvez você vá lembrar disso aí. O filme se propõe retratar simplesmente ou aquele tempo da paixão, ou seja, da execução. E não a vida de Jesus, como os outros filmes geralmente fazem. Mas ali, dependurado, Jesus tem flashes de lembrança. Maria, a mãe, tem flashes de lembrança. E por que eu estou trazendo isso? Porque nos flashes de lembrança que o Mel Gibson traz, você vê ali lembranças dele pequeno na casa, sendo cuidado, dele dando recado, ou abraçando, ou ensinando os seus discípulos. Ou seja, é como se você visse cada etapa, cada faixa etária, né, que Jesus foi vivendo nesta vida enquanto homem. E eu gosto disso porque Jesus viveu plenamente como homem. Sua humanidade não foi um disfarce. Jesus fingiu que era humano, mas não era. Não, não é assim. Jesus, ele foi, na sua encarnação, 100% homem, 100% humano e sendo 100% divino. E este fato, ele é inédito, esse fato é espetacular, é único na história, não repetido. Então, se você fosse imaginar como seria se Deus viesse na história dos homens, a resposta já está dada: Jesus. Jesus é a perfeita manifestação de Deus na história. E quando você pega a revelação bíblica, você vê que lá desde o Gênesis já falava-se da expectativa messiânica de que um dia viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, vencendo o que era invencível para a humanidade limitada e pecadora. Então Jesus é essa pessoa. Então, quando Jesus cresce, ele nasce como criança, é espetacular isso. A forma como que Deus invade a história dos homens, de forma humilde, simples, dependente de cuidados. Jesus viveu, quando criança, sob os cuidados especiais de seus pais. José foi um pai exemplar na criação de Jesus. Se Maria foi a bem-aventurada, encontrada na terra para ser aquela que geraria pelo Espírito Santo o Salvador do mundo, José também tem uma dignidade enquanto aquele que vai adotar, que vai criar como pai, exercer a paternidade plena em Jesus Cristo, ou a paternidade plena de Jesus Cristo. Então, Jesus cresce sobre os cuidados de pais que tinham a plena convicção da missão deles, de cuidadores, protetores. Em uma das cenas do Mel Gibson, você vê Maria lembrando das quedas de Jesus pequeno. E qual pai, qual mãe que não sofre quando o filho está começando a andar, né? E aí você quer segurar e o filho vai caindo, é assim que acontece. E a cena mostrava Jesus sendo crucificado, caindo, e os flashes de lembrança dela. Ela não pode fazer nada. Como mãe, ela está agora praticamente impotente de intervir. E eu quero lembrar de dois textos aqui, João 6:42 e Mateus 13:55, que vai ser projetado, que diz assim: e diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Perguntas, mas que revelam coisas importantes para nós. Mateus 13:55: não é esse o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Amados, Jesus teve uma família, Jesus foi cuidado. E Maria, então, desde o nascimento, desde o anúncio do que ela geraria, Maria, ela vem cumprindo o que eu chamei de doce missão e de dolorosa missão de ser mãe do Salvador. A Giane, de vez em quando, ela fala isso: bacana é quando Deus chama o filho dos outros para missões. Ai, que bênção, ele vai ser missionário. O problema é quando chama os nossos filhos, né? Ai, meu Deus, tinha que ser os nossos. Essa questão da missão de Maria. Maria tem plena consciência do filho dela, que não era dela. no sentido que o filho era o salvador do mundo. Ela sabia do fim que viria sobre o filho. Afinal, ela conhecia as profecias. E as profecias falavam do Messias sofredor. Então ela sabia disso. E é bom a gente lembrar que no dia da apresentação de Jesus, com 8 dias, que ele vai ao templo para ser apresentado, estão lembrados? Ali tem um profeta. E Simeão, então, profetizou sobre a espada que atravessaria sua alma. Pensa bem, que isso? No dia da apresentação da criança, vem o profeta e lembra do que vai acontecer. E o texto é lindo, que Maria guardava todas essas coisas no seu coração, dia após dia. Quero só fazer um parênteses aqui, até lembrando da mensagem do domingo passado. Quantas coisas as mães guardam no coração, hein, mãe? Quantas coisas são guardadas pelas mães? Semana passada, a Jane discorreu muito bem sobre algumas questões da identidade de mãe. Maria é essa mulher sofredora por ser mãe do Salvador. Então, amados, o que estava acontecendo? Estava ali Maria aos pés da cruz, acompanhada por poucos, e ela está assistindo, vendo, acompanhando os últimos momentos sofridos do seu filho querido. Então ela é surpreendida com a palavra direcionada a ela pelo aquele filho sofrido. E a palavra é: mulher, eis aí o teu filho. Jesus não poderia indicar, porque ele estava preso. Não sei se ele tinha força para... O mineiro faz assim, né? Indica com o queixo, indica com o nariz, né? Com certeza o olhar de Jesus estava muito claro. Possivelmente, eles estavam meio abraçados ali. O que Jesus está dizendo para Maria, ele vai dizer também para o discípulo amado: discípulo, eis aí a tua mãe. Eu tentei imaginar como é que eu traduziria essa frase, como é que ela entra para mim. Vamos lembrar aqui? Quem é que pode medir a profundidade da dor de um coração de uma mãe que está perdendo o filho de uma forma violenta e merecida? Quem é que julga a dor, o sofrimento de quem está enlutado? Respeito. Então Jesus consegue escanear o coração daqueles dois mais próximos dele ali. Não sei se ele pensou, onde é que está Pedro? Pedro estava lá, tadinho, sofrendo lá a traição dele. Cadê Felipe? Jesus simplesmente direciona a sua fala naquele momento difícil para Maria. É como se ele estivesse dizendo assim: não caia no coitadismo. Vença a paralisia da dor. Olhe para fora de você mesmo. Olhe para o outro. Olhe para as possibilidades de manifestação de amor que ainda existe nas relações. Receba o consolo. Se permita ser cuidada. E se permita ainda na sua dor cuidar do outro. Não caia no coitadismo. Da mesma forma como você cuidou de mim, mãe, cuide do outro. Compartilhe o amor com quem também está sofrendo por minha causa. O sofrimento não impede você de amar, de olhar para o outro, de cuidar do outro. Aprenda a olhar para fora, para o lado. E não ficar só remoendo as suas feridas. Mulher, eis aí o teu filho. Meu irmão, meu discípulo, eis aí a tua mãe. Aparentemente acabou, mas não acabou. A missão continua. A terceira frase de Jesus, ela é composta, amados, por uma via dupla. Maria devia olhar para o João e enxergá-lo como filho, nos dois pontos de vista, que merecia o cuidado e que poderia lhe dar cuidado. O amor, amados, da mesma forma ao discípulo João. O amor que vocês tiveram por mim deve ser compartilhado, é como se Jesus estivesse falando isso para eles. E eu queria, então, que você imaginasse como que Maria estava recebendo nas últimas falas do seu filho amado, que ela acompanha até o final. Eu queria compartilhar com você a frase do reverendo Sigisberto Queiroga, que a gente já citou aqui de outras vezes, eu quero que você veja aí o que ele compartilhou. E quando todos abandonaram, ela, Maria, foi até o fim contemplando de perto a sua crucificação. Próxima da cruz, ela sentiu também a sua alma ser crucificada com seu filho tão especial. Ali na cruz, a mãe órfã da filiação amada adota, e o filho adotado redime da viuvez absoluta a mãe enlutada e sofrida. É por isso que o pastor Queiroga, ele vai resumir essa frase com as palavras adoção e redenção, e faz sentido, faz todo sentido. Adoção é um termo usado na Bíblia, principalmente nos evangelhos, que mostra que o Deus que criou, o Deus criador poderoso, aquele Deus exaltado, o El Shaddai, esse Deus nos adota como seus filhos em Jesus Cristo. É um conceito bíblico e, atrelado à adoção, tem o conceito de redenção, que traduz exatamente o significado da obra de Jesus na cruz. Que simplesmente, amados, a adoção implica numa redenção. Nós sabemos o que é uma adoção. No nosso dia a dia, nós sabemos o que é isso. Não sei se aqui tem algum filho que foi adotado. Não sei. Mas nós conhecemos pessoas que foram adotadas. Nós sabemos das implicações de uma adoção. Só um parênteses que me veio à mente que agora. Nós estamos num tipo de sociedade que talvez o mais próximo que a gente vai encontrar é a adoção de cachorro e gato, né? Lamentavelmente. Mas nós temos noção de adoção. Nós sabemos que na prática a adoção é um ato de amor. E ele é unilateral. Alguém se dispôs a assumir alguém que não é da família como filho. Alguém que não tem relação biológica nenhuma é trazido, então, com os direitos e privilégios de filho legítimo. A adoção é um ato legal, mas nós sabemos disso. Ela não tem a sua raiz no legalismo. Afinal de contas, tudo que tem raiz no legalismo é um pouquinho, sabe, opressor. Mas a adoção, apesar de ser algo legal, a raiz dela é o amor, acolhimento, desprendimento, a identidade. A pessoa passa a ter a identidade da família. Então nós sabemos o que é isso. E a Bíblia, então, ela fala sobre adoção. Ela fala sobre redenção. É um processo que nós conseguimos entender. E eu queria ler dois textos, amados. Primeiro em Romanos 8, depois a gente vai ler João capítulo 1. Primeiramente, Romanos 8. Paulo vai falar sobre a adoção de Deus para conosco. Romanos 8, 15 a 17. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito Santo que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. João capítulo 1, verso 11 em diante. Diz que Jesus veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o quê? O direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Louvado seja Deus. Então, a adoção que nós precisamos ter é a adoção do nosso espírito, do nosso ser. Jesus estava naquele momento na cruz. A crucificação não era para dar exemplo de justiça, era para possibilitar que criaturas se tornassem filhos de Deus. E é bom lembrar que quando Jesus está proferindo aquelas falas ali agora para sua mãe, para o seu discípulo mais próximo, é bom lembrar que até aquele momento, Jesus na cruz, os seus irmãos ainda não criam nele. O texto vai nos dizer em vários momentos, por exemplo, em João 7, 5, que não está projetado, mas que a própria família de Jesus não cria em Jesus até aquele momento. Então você consegue imaginar o drama da sua mãe sendo acusada ou se sentindo extremamente abandonada porque agora o filho foi embora. Amados, o que Jesus está fazendo aqui é algo tremendo. Ele está resgatando Maria de qualquer possibilidade de uma viuvez na carne e no espírito, nas emoções. Da mesma forma com João. Jesus, como Salvador, estava naquele momento direcionando as suas palavras aos amados que o tinham conhecido e que o tinham recebido, não como amigo, tinham recebido como Salvador. Maria e João ali naquele momento simbolizavam os seus adotados. Amados, a terceira fala de Jesus na cruz está comunicando uma realidade espiritual que deve nos impulsionar ao cuidado. Assim como as duas primeiras falas que nós já lembramos aqui, a terceira fala não é uma revelação dogmática para ser engessada numa doutrina, de maneira alguma. Se você começa a imaginar o que está acontecendo aqui, Jesus já estava em sofrimento e ele estava ali perdoando, ele estava garantindo salvação, ele estava trazendo consolo. Você vai lembrar que as falas de Jesus, elas estavam beneficiando os seus agressores, pessoas rudes. aos reconhecidamente perdidos. Jesus estava ali agora tratando disso. E ele se estende, então, aos desamparados pela tragédia da perda. Ele consegue escanear o coração de Maria, o coração de João, e ver o sentimento de perda que estava invadindo aqueles corações. Pensa comigo aqui. Para o ladrão arrependido, na outra semana nós falamos sobre isso. Para o ladrão arrependido, que bom que não era Barrabás. Sim ou não? Que ele pôde olhar para a cruz do meio e ser perdoado, se fosse Barrabás. Então, para aquele ladrão arrependido, Jesus foi um machado no último momento. Que bom que não é Barrabás, é Jesus. Um achado ali no último instante. Mas agora, amados, diferentemente para Maria e João, era um sentimento de perda. Aqueles que eles tinham achado seguido estavam indo embora. Eles precisavam ouvir algo direcionado ao coração deles. E que serve para nós. E por certo, você vai começar a acompanhar. Eu não trouxe isso, estou lembrando. Você vai ver que essas experiências que João e Maria tiveram, mais os outros que estiveram próximos ali, vão servir para consolar os demais discípulos. Tiveram vários ajuntamentos e o texto, inclusive, destaca a presença de Maria, a presença dessas pessoas, de João. João, inclusive, vai ser aquele que vai receber as revelações apocalípticas. Entenderam? Conseguiram abrigar. Ganhou espaço em meio à dor. A revelação do Apocalipse, amados, é uma revelação de esperança para a igreja. Esse moço teve o privilégio de ainda ampliar a sua missão depois que o Cristo é ressurreto. E ali naquela cena, Jesus está comunicando o amparo, o carinho dos dois seres que compreenderam bem a sua missão. Ambos caminharam perto de Jesus e agora precisavam aprender a andar sem a presença visível dele. Jesus consegue compreender a dor deles pelo seu sofrimento injusto e sua partida dolorida. Agora é uma questão de ajuste que eles precisavam entender. A Jane, na semana passada, ela cantou uma música. Ela iria cantar hoje, mas ela está adoentada, não pôde vir. E a música dizia que só quem sofreu sabe avaliar quem sofreu. Sabe se identificar, sabe ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel, que transmitem todo o calor para quem precisa de amor. Há uma didática na dor que é curada pelo amor de Jesus. E Jesus, sofrendo aquela dor, toda ela, ele conseguia compreender o coração de uma mãe, o coração de um amigo, de um filho, que estava perdendo um ente querido. Amado, Jesus está comunicando atitude de consolo, de solidariedade e carinho extremamente necessários entre uma mulher que sofre muita dor da perda do filho, no caso, da própria mãe dele. Mãe querida, e o mais leal dos seus soldados, seu amigo, seu irmão de caminhada, João, Jesus consegue ali naquele momento transmitir em meio à dor, palavras de cuidado mútuo, de consolo, para que eles pudessem sair dali com a nova proposta de caminhada sem Jesus presente. Pessoas que precisavam ser redimidas na dor, o acolhimento mútuo, amados, é a fórmula da redenção. A adoção mútua iria fortalecer aqueles que estavam desamparados ou que estariam desamparados. A fala de Jesus, a terceira fala da cruz, eis aí, mulher, o teu filho. Eis aí, meu discípulo, a tua mãe. Esta fala reorganiza a agenda deles para caminharem, sendo amparados pela decisão de serem adotados. O apóstolo João adotou Maria como mãe, que era carente de um filho. E Maria adotou João como filho. E eu fiquei pensando que em Jesus o sentimento de orfandade e abandono encontra o fim. E aí eu fiquei pensando sobre a missão da igreja. Porque se essa frase só servisse para Maria e para João, possivelmente ela nem estaria registrada aqui para nós. Aí quando você começa a olhar para a missão da igreja, você começa a perceber que a missão da igreja é fazer com que diversos órfãos se sintam numa família. E o próprio João vai escrever sobre isso, que nós somos aperfeiçoados nas relações de amor, de entrega. Nas cartas de João está escrito isso. Então, amados, é uma adoção mútua que nós precisamos fazer constantemente. Por isso que o amor de Jesus nos constrange, como nós cantamos aqui hoje, a perdoar, a acolher, a dar. A missão dessa igreja, na sua visão, é ser uma igreja acolhedora. Porque, amados, nós precisamos aqui acolher e nos deixarmos ser acolhidos. quando o nosso amor está fraquejando, quando a nossa dor é maior do que a nossa capacidade de entrega. Quantas crianças aqui que só vão receber abraço aqui, lá embaixo, por exemplo, que em casa, às vezes, durante a semana, não recebe. Quantos adolescentes a ponto de se rebelar, mas que aqui podem receber e aqui recebem uma palavra de incentivo, de encorajamento. Quantos idosos a ponto de cair numa depressão de terceira idade, que são abraçados e acolhidos na fé. O amor que é maior do que a gente. O que é a igreja? Senão órfãos sendo adotados. Olharmos para o outro, como nós já cantamos aqui em outras ocasiões. Transformar o outro num próximo e no próximo irmão. Aqui não é o lugar dos perfeitos, aqui é o lugar daqueles que estão ao pé da cruz. Precisando entender, para de ficar olhando para a sua dor. Não se esconda atrás das suas coisinhas. Tem um monte de gente aí que precisa ser resgatada e você pode ser o braço de Deus na vida de muita gente. Saia dessa prostração. Receba o consolo de Deus. O luto precisa ter prazo de validade. Precisamos respeitar a dor do outro. Mas eu preciso entender que o meu chamado não é para ficar lambendo as minhas próprias feridas, como um cão atropelado. E hoje desafio para a igreja, para mim e para você. Vamos sair da orfandade. Qual é a sua orfandade? Você precisa ser resgatado aonde? Eu tenho para mim que em Jesus você vai ser resgatado. Pelo amor de Jesus. Mas isso é encarnado aqui. Quando eu falo aqui, não é esse local. Pode ser aqui. Quantos aqui foram abençoados e são acolhidos nesse local? Não é o local. É o amor de Cristo que é repartido. Então eu queria que você meditasse sobre isso. Talvez você precisaria ouvir essa frase hoje. Porque você precisa se abrir para o cuidado de Deus. Tem gente que tem dificuldade de deixar ser cuidada. E tem gente que precisa aprender a cuidar do outro. Nessa igreja tem um excelente laboratório, chamado Em Casa. Pequenos grupos que se encontram semanalmente. Esse Em Casa, quando a pessoa entende, é uma benção. Você tem os seus melhores amigos que vão orar por você, vão caminhar com você, vão te entender, sem religiosidade, sem opressão, sem lei, sem legalismo. Isso é um Em Casa, cuidado mútuo. É um bom exercício para nós começarmos a encontrarmos os nossos irmãos, os nossos filhos, para sermos cuidados e para cuidar. Quem que você cuida hoje? Você só cuida de você. Só pensa nas suas coisas. Só está voltado os seus olhos para você. Hoje é o dia de você ouvir a palavra do Senhor. Saia dessa. A fé cristã, ela é comunitária, solidária. Que Deus possa despertar aqui um monte de Maria, um monte de João. Que em meio à dor fala, não é comigo, eu posso ir. Que Deus encontre você, me encontre. Que a gente possa mudar, inverter o plugue, sabe? E você nessa semana pediu ao Senhor uma pessoa para você cuidar, para você ser bênção na vida dela, para você entregar e não ficar só querendo receber. Você vai receber, mas a Bíblia fala que é melhor abundantemente ser aquele que é canal de doação do que ficar esperando para receber. Que essa igreja seja a igreja de Maria e de João, aos pés da cruz, levantando abraçados para viver uma caminhada nova, em meio à dor. E assim Deus vai ser extremamente edificado nas nossas vidas. Amém? Você pode curvar a sua fronte. A quem você presta conta do seu amor? Quem é que você cuida? Você está tão envolvido com você mesmo que não sobra nem tempo para você cuidar, talvez nem de casa. E se você está sendo cuidado por alguém, louva a Deus por isso. Quantas vezes eu e você recusamos convites de acolhimento por causa do nosso orgulho? Vamos olhar um pouco mais para fora das nossas dores, para o lado, e sermos audaciosos nessa caminhada de adoção e de redenção.